tamanho e origem do capital, por que essa timidez na hora de se valer do conhecimento, na hora de demandar conhecimento que nosso sistema de ciência, tecnologia e inovação pode gerar para alavancar suas estratégias de expansão? Esse é um quadro bastante sombrio, porém é um quadro em movimento, é um sistema empresarial em transformação. E por que ele está em transformação? Porque, entre outras coisas, ele está em expansão. O horizonte dos negócios da economia brasileira, das empresas da economia brasileira, nacionais e estrangeiras que aqui atuam, está se alargando. Nós recuperamos um certo dinamismo de crescimento da economia nos últimos anos. Que, diga-se de passagem, olhando para o panorama mundial, né, se torna relativamente mais importante, porque não são muitas as economias que crescem e que têm perspectivas de crescer nos próximos anos. Será que a transformação associada a essa retomada do crescimento nos garante um aumento da demanda por conhecimento, da demanda por inovação e, por tabela, demandará mais ainda do que já demanda o sistema de propriedade intelectual? Seguramente sim. Seguramente sim, mas como eu disse antes, não podemos apostar apenas numa transformação vegetativa. É preciso de ações indutoras. Quais são as ações indutoras da competitividade, da inovação, que são utilizadas no mundo inteiro, em particular nas economias mais, ou nos países com economias mais dinâmicas, emergentes? É basicamente uma combinação de três instrumentos. O incentivo, que o que mais aparece, não? Incentivos tributários, financiamentos com juros, com custo mais reduzido, subvenção. Né? Mas essa é apenas uma das possibilidades. A regulação é um incentivo importante também. E, finalmente, o mais utilizado e o menos visível nas economias avançadas, a coordenação. A coordenação público-privada. Mas por que incentivo, regulação e coordenação poderiam ter um efeito indutor? Por uma razão muito simples. Porque com a combinação dessas três ferramentas, você cria mercados novos ou reestrutura mercados existentes. Toda a teoria econômica, desculpem aqui a reflexão sobre a minha área, começa a funcionar, começa a seu discurso, sua narrativa, sobre como é que funcionam os mercados, mas raramente alguém explica como é que os mercados nascem. Os economistas têm uma parábola muito interessante, uma metáfora, né? O inovador, o empreendedor, é o pai do mercado, ou é o ator que faz o mercado existir. Mas isto é apenas uma metáfora. Na prática, os mercados nascem a partir de uma coordenação entre iniciativa pública e privada. Por isso é que, se nós pensamos em ações indutoras de demanda por conhecimento, de demanda por inovação, então devemos pensar em como criar mercados novos e como reestruturar mercados. Às vezes envolve muito esforço de P&D. Outras vezes, eu diria, geralmente, para que o esforço de P&D aconteça, o mercado deve ser criado antes, ou pelo menos deve ser intuído. Eu sempre coloco como exemplo o caso dos genéricos. A nossa legislação de genéricos criou um mercado novo. Muito antes de que os laboratórios se lançassem, foi preciso, nacionais se lançassem, foi preciso abrir a possibilidade. Então, trazendo essas considerações gerais para a nossa discussão, como é que eu vejo a estratégia para pensar, atualizar nosso sistema de propriedade intelectual, incluindo aí o fortalecimento do INPI? Não é? Nós devemos pensar no regime de propriedade intelectual e seus instrumentos como mais um recurso indutor do aumento da demanda por conhecimento e do aumento da demanda por inovação. Para isso é preciso que o nosso sistema tenha, como já foi dito, agilidade, certamente, mas muito mais, ou tão importante quanto credibilidade. Sem isto, nossos esforços por aumentar os recursos, né, não serão suficientes. Mas eu não quero me alongar mais nessas considerações. Eu queria abrir o debate. Vou pedir, como eu já tinha anunciado, que aqueles que endereçassem perguntas para os panelistas fizessem isso por escrito, já temos algumas aqui, e que no bilhete identificassem não apenas seu nome, mas também a instituição. Nós temos tempo para bastantes perguntas. Diga. Ah, o Dr. Glaucio já tinha antecipado que ele precisa se retirar agora, não poderá nos acompanhar nessa parte. Muito bem, temos tempo para bastantes perguntas. Né? Espero que o calor gerado pelo debate não venha a se somar ao calor que já temos na sala. Tá? Mas vou começar aqui com a primeira pergunta. Eu acredito que outras virão na sequência. Né? Temos aqui uma pergunta de uma pesquisadora do INPI, Mauk, pode ser? Expósito. Eu vou ler. Quero agradecer ao Felipe Teixeira por apontar que a denominação patentes não pode ser usada como sinônimo para os demais, para os demais ativos intangíveis da propriedade intelectual, que também deveriam ser aceitos para pontuação na academia. Eu não sei se devemos proceder aguardando mais perguntas, ou as perguntas vão vindo. Na verdade, não é nenhuma pergunta, mas eu vou abrir a palavra, então, para que os panelistas vão fazendo seus comentários até que cheguem novas considerações.
Suando o bico. Como não era exatamente uma pergunta, eu vou aproveitar só para fazer, agradecer o agradecimento e fazer um comentário em cima disso. Concordo plenamente, quer dizer, a gente tem que ampliar, né, e aí, junto à CAPES, FINEP, FAPESP, as agências de fomento de forma geral, inclusive das instituições de pesquisa, essa visão. Não é somente o documento de patente, isso foi falado aqui também mais cedo, sobre... Ninguém consegue me ver, foi... Tá bom, não precisa continuar não, Jorge. Inclusive internamente dentro das instituições, quer dizer, valorizar e incentivar a inovação de forma geral, que ela vai se dar sim por meio de patentes, mas também por meio de cultivares, indicações geográficas, marcas, e às vezes através de modelos de negócio que são extremamente inovadores e não passíveis de proteção por natureza. Por exemplo, como na agricultura não reconhecer o que foi o plantio direto para a agricultura brasileira. E o plantio direto, por sua natureza, não é passível de proteção intelectual, por nenhuma forma de proteção. Né? Só que ele não é inovador, ele é tão inovador quanto. Quer dizer, a gente precisa ter critérios internos à instituição que valorizem a inovação. A patente será um indicador, a cultivar será um indicador, mas isso precisa ser mais amplo do que simplesmente esses indicadores.
Obrigado, deputado.
Fazer um comentário sobre isso. Quando nós disparamos esse processo na Câmara dos Deputados, e eu propus exatamente o tema, não só como patentes, mas como propriedade intelectual, o que nós visamos, eu propus, e esse foi aceito pelo Conselho, é pensar exatamente, como parlamentares, nos instrumentos legislativos para que a gente possa, dentro da política fundamental de desenvolver inovação no Brasil, a gente tratar dos dois aspectos, tanto dos cultivares, para a fauna, flora, de uma maneira geral, para o nosso acervo biológico, por assim dizer, natural, como para a transformação desses acervos, e particularmente a biotecnologia joga um papel central. Há 15 anos atrás, pouco mais, quando se fez a lei de patente e depois a lei de cultivares, nós não estávamos no estágio, como vimos aqui, de desenvolvimento tecnológico, tanto na Embrapa, tanto quanto nos vários institutos, nas várias universidades e mesmo no setor produtivo. Portanto, é o momento de nós avaliarmos. A nossa legislação, ela precisa e pode proteger mais nosso setor produtivo nessas áreas, a nossa indústria nacional nessas áreas. Nós acabamos de ver, com esse exemplo da biopirataria que foi mostrado pelo Jorge, que urge fazer isso. Urge, até porque parte importante do que está se fazendo é clandestino, ou pirata. Então, eu até conversava, na visita que fizemos, nós, os consultores parlamentares, que eu queria inclusive agradecer ao Maurício, cadê Maurício? Acho que o calor, ao Paulo Mota, Desculpe, é o César que estava aqui do lado, saiu. O Maurício, não vi aqui onde é que está. E os dois estão aqui conosco, e ao Laurês, que nós pudéssemos pensar uma iniciativa de para convencer parlamentares. Eu sou um dos 513. Não é uma coisa simples, porque os interesses todos, e todos os lados estão lá se fundindo, se amalgamando ou se repelindo, o que muitas vezes acontece. Está aí o Código Florestal, que ficamos entre poucos, 60 e poucos na Câmara, para sair uma coisa horrorosa, um monstro que saiu, que graças a Deus o Senado parece estar, pelo menos, minorando, e depois eu espero que a sanção presidencial melhore mais ainda, se não é possível fazer, veto ou sanção, de alguns pedaços, enfim, e sanção, mas é muito importante que nós possamos estar trazendo essa contribuição. E aí, Felipe, é legal que se a gente pudesse pontualmente, você, o Jorge, os dois Jorges, o Guimarães e o Ávila, Jorge Ávila já se comprometeu comigo, os estudos que estão sendo feitos de modificação, de aperfeiçoamento da legislação patentária, nos mandar, para que a gente possa traduzir esse estudo todo em algo absolutamente concreto, quer dizer, se transforme em força motora em uma e outra legislação de aperfeiçoamentos necessários para a gente evitar os problemas que estamos fazendo e fortalecer, de fato, o interesse nacional, que é o que nos move a todos, certamente, nessa questão. Quis fazer esse comentário a partir da pergunta que a pesquisadora fez sobre cultivar, para deixar claro que nós estamos com isso absolutamente também atentos do ponto de vista da continuidade dos nossos estudos. Laplane.
Mais alguma pergunta? Nós temos ainda alguns poucos minutos. Sim, primeiro aqui, depois aqui. Como não está escrito, é melhor falar no microfone.
Oi.
Meu nome é Marco Aurélio Braga, eu sou da Faculdade de Direito da USP, faço parte de um grupo de pesquisa que está ajudando na coordenação do próximo debate, a mesa 4. Eu queria só acrescentar uma questão na análise do debate sobre o patenteamento de material vivo da biotecnologia brasileira, para a gente ter um discurso de fundo a esse debate, que é a necessidade de proteção da indústria nacional, que de certa forma é prejudicada por possuir um país mega biodiverso e de certa forma ver uma riqueza que estaria longe da proteção e do seu usufruto pela indústria nacional. Esse debate ele também tem que levar em conta um outro fator, que é qual é o perfil da empresa que hoje acessa o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é majoritariamente uma empresa de capital não nacional, que desenvolve pesquisa de ponta nos setores em que ela se dedica. Ressalvadas algumas boas exceções, como é o caso da Embrapa, e cuja estratégia não depende tanto de patente, e sim de uma outra, como o próprio Felipe colocou aqui, eu acho que é um debate, ao se aproximar desse tema, que tem que ser levado em conta. Qual que é o perfil de quem acessa o escritório nacional? E, determinado esse perfil, que tipo de proteção eu vou dar para essa pessoa que acessa o sistema, né? Então, seria só colocar esse aspecto. E a outra questão, sobre o ponto de vista da gestão, como a Ada colocou, eu já tive a oportunidade de discutir isso com ela outras vezes, é a necessidade da gente explorar mais iniciativas ou laboratórios com aquilo que tem sido feito no país. Isso tem sido, ainda que iniciativas tenham sido feitas, pouco discutido. O Enconit tenta fazer isso, mas eu acho que precisa ser, esse debate precisa ser ampliado, porque não temos, como eu vi uma palestra recentemente no fórum, o que o Newton abriu de Ciência e Tecnologia lá em São Carlos, o Brasil é bom de iniciativas e ruim de terminativas, né? Então, a gente teve iniciativa positiva, como a FINEP fez com o PRIME, e não tivemos condição de dar continuidade a esse tipo de política. Então, acho que esse debate ele também seria interessante ter esse tipo de continuidade. Mas são essas considerações. Três. Obrigado.
Nós temos três perguntas, então vamos ouvir as três antes de que os painelistas possam...
Eu acho que valia a pena responder, porque isso aí já é complexo o suficiente.
Tá bom.
E a gente passar para a seguinte. Eu acho que você tem razão, que acho que a preocupação com o uso estratégico da propriedade intelectual pelos brasileiros, ela é uma preocupação fundamental. Agora, eu chamaria atenção para o fato de que não é verdade, de que são raras exceções. A gente teve a felicidade de ir para a Baio 3 anos consecutivos, esse ano com mais de 80 empresas brasileiras que estão fazendo pesquisa sobre a biodiversidade brasileira. Então, há sim, acho que há que se promover, em paralelo a promover a proteção, há que se promover o uso da proteção pelos brasileiros. Acho que essas duas coisas não podem ser de maneira nenhuma dissociadas. Agora, há que se ter claro de que, ainda que fosse para que estrangeiros façam pesquisa e não brasileiros, seria melhor que fizessem aqui e que houvesse condições institucionais aqui para que isso fosse feito em parceria com as universidades e as nascentes empresas brasileiras. E sem a proteção adequada, o que acontece é que essa pesquisa é toda feita fora daqui. Então, são dois temas separados. Um tema é promover o uso pelos brasileiros, não há a menor dúvida, é preciso. A gente tem uma nossa academia, ainda é muito pouco. A gente tem a parceria com a CNI, ainda é muito pouco. A gente está desenvolvendo parceria com o SEBRAE, ainda é muito pouco. Eu acho que tem que fazer muito mais. O nível de consciência, de entendimento dos brasileiros sobre como usar a propriedade intelectual ainda é muito baixo. Mas eu acho que isso não deve ser razão para que a gente não invista no aperfeiçoamento do marco institucional para a proteção, porque senão a gente está fazendo exportação líquida de pesquisa sobre a biodiversidade brasileira para outros mercados. O Jorge talvez possa complementar um pouco.
De fato, na verdade, aperfeiçoar a legislação sobre esse ponto, não teríamos nem inimigos, porque isso não prejudica, né, as multinacionais, por exemplo. Eles vão estar podendo atualizar a sua maneira de atuar com uma legislação clara. O que não podemos é continuar achando que não pode patentear um micro-organismo que é capaz de produzir um antibiótico, porque ele provém da natureza. É isso que está prejudicando o depósito de patente em larga escala, tanto pelo setor acadêmico, com perspectivas futuras, e na maioria das vezes com muito mais proximidade à aplicabilidade do que outros tipos de patentes que a gente também vê, e alguém mencionou aqui, né, o Laplane disse. Não adianta fazer a patente se ela não tem, né, aplicabilidade. Então, eu acho que no caso do acesso à biodiversidade, há muito o que fazer, tornando claras as maneiras e os procedimentos e a proteção aos setores que detêm algum conhecimento sobre isso. No caso de micro-organismos, nem isso existe. Há conhecimento popular sobre plantas, por exemplo, né? E até alguns insetos e outros animais. Mas micro-organismo, não, porque o conhecimento popular para micro-organismo ainda existe. Então, de fato, isso requer pesquisa, e é pesquisa que pode levar a resultados muito promissores. Então, eu creio que é uma adaptação que não tem dificuldade maior, a não ser quando entrarmos nas regiões mais polêmicas mesmo, que eu sugiro que a gente não entre agora ainda, né? No caso de célula humana, por exemplo, e outros que têm até componentes ideológicos e outras discussões que eu acho que não é oportuno nesse instante.
Muito bem. Continuamos então. Tem uma pergunta ali no aqui, fundo, depois o senhor aqui e mais uma aqui na frente. Por favor.
Meu nome é Carla Ribeiro, sou examinadora de patente na área de biotecnologia aqui do Instituto. E a minha pergunta pode ser tanto para o representante do CNPq, como também da Jorge Guimarães da CAPES, que é uma pergunta, eu não sei se isso já está implementado, se não estiver implementado, é uma boa, uma dica simples de ser executada e que ia tirar a fórceps, assim, ajudar a fórceps essa coisa da instalação da cultura de IPI no nosso país, que é colocar um item no formulário de apoio à pesquisa, que os pesquisadores submetem, né? Pesquisa básica mesmo, um item indispensável que é de prospecção tecnológica. Isso ia forçar o pesquisador a fazer a pesquisa dele em banco de patente para ver se já tem a proteção daquela matéria que ele está estudando, que ele está se propondo, se é que aquilo seria algum dia patenteável. Então, isso é uma medida simples que ia estreitar a relação, né? Ia fazer com que o pesquisador entrasse no banco de patente, que já é disponível pela CAPES, para poder fazer essa prospecção, se aquela matéria fosse pudesse algum dia ser protegida de alguma maneira. Eu acho que isso já é feito pela FINEP, né? Mas na CAPES, não sei, e o CNPq também não. Então, a minha pergunta é essa.
Muito obrigado. Podemos ouvir mais questões e depois fazer uma única intervenção?
Boa tarde, meu nome é Roberto Nikolsky. Eu sou um professor expulso da UFRJ, eu sou físico e professor expulso da UFRJ pela idade, hein? E hoje pró-reitor do Centro Universitário da Zona Oeste do Rio de Janeiro, ali bem pertinho, Campo Grande. Muito bem, eu, na verdade, não vou fazer nenhuma pergunta, mas eu vou colocar a posição da Sociedade Brasileira Pró-Inovação Tecnológica, Protec, uma entidade civil sem fins lucrativos, que há 10 anos atrás, vai completar 10 anos em fevereiro próximo, tive a boa inspiração de nuclear com a seguinte missão. Em 2002, aliás, 2001, quando iniciamos o processo, havia muitas políticas públicas de apoio à inovação tecnológica, isto é, zero. A única que havia não tinha nem sequer demanda, era 8661, simplesmente porque era formatada da maneira inadequada, inapropriada. Pois bem, de lá para cá nós tivemos, fomos o catalisador de um processo que criou um marco legal, pode não ser o ideal, mas é um marco legal de fomento à inovação. Então, eu gostaria de colocar a nossa posição em relação às tais três perguntas colocadas para os expositores. Em primeiro lugar, a, digamos, inabilidade, como foi dito, né, ou algo assim, da indústria brasileira para fazer patente. Em primeiro lugar, patente não é um objetivo em si mesmo. Patente é uma consequência, uma etapa do processo de proteção do negócio que uma inovação desenvolve. Então, a partir do fato de que uma empresa inova, e não é toda inovação que vai merecer a patente, apenas aquelas mais expressivas, mais significativas. Portanto, ela não é um objeto da indústria. Para que haja patente, é preciso que a indústria inove. E em proporções razoáveis, ou seja, que ela tenha um programa de inovação, um programa de P&D, seria a melhor forma de expressar, e daí ela vai tirar as suas patentes. E por que que a indústria brasileira não tem esses programas de P&D? Bom, em primeiro lugar, tem. Toda a indústria intrinsecamente inova. Não há aquela indústria que não inove. É só vocês fazerem um exercício de memória. Vão ao supermercado, olhem lá todas aquelas prateleiras, os produtos estão ali, e tentem lembrar como era 10 anos atrás. Eu duvido que algum dos produtos que estão ali expostos estivessem exatamente iguais a 10 anos atrás. Portanto, ela inovou. Mas, por que a economia brasileira não é uma economia caracterizada pela inovação? Porque o ambiente para gerar inovações é absolutamente hostil. O juro é alto, o câmbio é valorizado, não há, digamos, enfim, um estímulo ao investimento de risco. E inovação tem risco. Aparentemente, isto não é uma, não tem saída? Tem, claro, em todos os países isso aconteceu. A inovação não é um modismo, não, a inovação é uma contingência necessária das economias que querem se desenvolver, e isto só se tornou viável no pós-guerra. Foi depois da Segunda Guerra Mundial, com a supressão do sistema de colônias, etc., que cada país, ou alguns países, começaram a vislumbrar a possibilidade de alcançar os mercados que não tinham e que às vezes tentavam, por vias militares, alcançá-los pela via do produto, da exportação, da inovação, em resumo. E assim foi Japão, Alemanha e etc, etc. E disse, bem, mas então eles tomaram iniciativa? Não, isto foram políticas públicas. Todo mundo sabe que no Japão foi o MITI, Ministry of International Trade and Industry, que promoveu o desenvolvimento e a exportação das manufaturas japonesas. Assim como alguns, isto na década de 50 começou, ou até antes, talvez, assim como a partir da década de 70, a Coreia ingressou nesse processo. Bom, posso interromper em qualquer momento.
Não precisa interromper, é só ir caminhando para...
Então, bem, vamos acelerar. A Coreia fez isso a partir de políticas públicas. Assim fez também Taiwan, está fazendo a China. A Índia acabou de promulgar suas políticas públicas, não ontem, mas anteontem, em 16 de dezembro de 1995. Ela promulgou a Lei 44, que deu este salto de qualidade no crescimento da Índia. E como são essas políticas públicas? Todas elas são dirigidas para mitigar, reduzir, deprimir o risco tecnológico envolvido na inovação. Se a inovação é uma contingência para o crescimento, se ela é indispensável, é preciso reduzir o seu risco para que a indústria se arrisque a fazê-la. Afinal, mas por que ela não assume o risco? Porque a indústria que faz a inovação, paradoxalmente, não é a maior beneficiária da própria inovação que gera. E quem é o maior beneficiário? É fácil de ver. Se uma indústria agrega algum valor com a inovação e aumenta o seu faturamento, quem se apropria de 37%, 38%, alguns falam até em 40% do faturamento antes de apurar o lucro? Quem? O Estado. Depois disso, ela tem que pagar insumos, mão de obra, etc, etc. Quanto sobra para a indústria? Qual é o seu benefício? Segundo a Secretaria de Receita Federal, é o lucro presumido, é 8%. Parem agora para pensar, qual é o industrial que vai se arriscar, pagar juros altos, enfrentar um câmbio que não vai permiti-lo exportar para competir com os chineses, e se ele fracassar, ele quebra. E se ele tiver sucesso, ele ganha 8, o Estado ganha 38. Não existe esse industrial. Uma empresa é movida por razões econômicas. Então, o apelo para que a empresa inove significa isto, mitigar, compartilhar o risco. É assim que fez Japão, Taiwan, faz a China, faz a Índia. Leiam a Lei 44, que está em inglês, é fácil de ler. E vocês verão como é o comportamento da Índia. E assim fazem os países da OCDE, os ricos. Todos eles têm o artigo 8º da rodada do Uruguai de 94, assegura os non-actionable subsidies. E, portanto, o Estado é autorizado a compartilhar o risco do desenvolvimento tecnológico, do P&D. Não muito não, hein? Só até 75% de todo o investimento, inclusive compra de terreno, construção de laboratório, etc, etc. Enquanto nós não entrarmos nesse processo, a gente pode fazer 1000 discursos, dar N cursos, como também a Protec já deu, dezenas, centenas de cursos, não vai avançar nada. É só olhar o Estado, o avanço do déficit tecnológico brasileiro, um conceito que a Protec criou. Era 21 bilhões de dólares em 2006. No ano passado alcançou 85 bilhões de dólares. Este ano vai ultrapassar 100 bilhões de dólares. E, portanto, quando falam, bem, mas o país cresce, a indústria cresce, cresce. Só que quem se apropria desse crescimento do mercado interno não está sendo a indústria brasileira. mas a chinesa. Essa é que é a realidade. E outras, né? Outros orientais. Então nós temos que mudar esse paradigma. Enquanto não mudarmos, nós vamos estar sempre falando a mesma coisa, ano após ano. Teria outras respostas a dar, mas eu encerro por aqui.
Obrigado, doutor Roberto. Doutor Luiz Fernando, não? Bom, tem ainda duas questões encaminhadas por escrito. Se quiser fazer seu comentário agora.
Eu queria fazer Luiz Fernando Lima Reis, Hospital Sírio-Libanês, São Paulo. Um comentário rápido sobre a questão da proteção propriedade intelectual sobre biodiversidade. Essa me parece, como disse o professor Jorge e outros, a única maneira do país se proteger da biopirataria. A única maneira de nós não nos protegermos é não permitir a proteção intelectual que vai estimular. Então eu acho que não tem nenhuma razão para que isso não aconteça. Uma das coisas que me parece muito importante nesse debate de inovação tecnológica, e que talvez para o INPI seja uma má notícia, é que muito provavelmente a gente está muito aquém da nossa capacidade de trazer demanda de proteção intelectual ao INPI. A produção científica brasileira cresceu dramaticamente. No entanto, a nossa capacidade de inovação não acompanha. E em que pese os comentários feitos até agora, me parece fundamental trazer a academia, que é onde acontece a geração de conhecimento em larga escala no Brasil, próxima da demanda da sociedade, como você bem disse, da demanda do mercado. Porque não vai haver proteção se não houver utilidade para esse invento. Então, talvez uma pergunta, já que o professor Glaucio teve que pegar o avião, ao professor Jorge, talvez a CAPES pudesse desenvolver alguns mecanismos de também privilegiar ações que estimulassem projetos ou ações de programas de pós-graduação que, além das atividades normais de geração de conhecimento e produção de trabalho em revistas de bom impacto, atendessem a demandas do mercado especificamente, ainda que não fossem capazes de gerar grandes trabalhos, publicações em revistas indexadas, mas que a aplicabilidade talvez pudesse ser um critério importante na hora de avaliação da geração do conhecimento.
Muito obrigado, doutor Luiz Fernando. Vou ler, para encerrar essa parte, então, duas questões que foram encaminhadas por escrito, né? Primeira de Ângela Monteiro, MCT. Foi exposto o que tem que se fazer para incentivar a inovação e o uso de patentes. Precisa-se definir como e priorizar ações. A preparação de mão de obra deve anteceder ao implantar novas empresas nacionais para se atingir a independência da indústria de fármacos, por exemplo. Precisa-se implementar cadeira de propriedade intelectual nas universidades brasileiras. E também Renata Angeli, bolsista de pós-doutorado, PNPD da Agência de Inovação NIT da UFRJ, endereçada ao Dr. Glaucio, que já saiu, e ao Jorge Guimarães, presidente da CAPES. Né? Existe alguma política ou plano junto ao MEC de criar um plano de carreira para os NITs? Não podemos ter bolsistas, passageiros ou técnicos desviados de suas funções. A universidade não vai conseguir ter êxito na transferência de tecnologia sem um investimento maior na gestão dessa transferência. Agradece a Ângela, ao CNPq, que começou com essa bolsa de PNPD a pensar nisso. Então, passo a palavra para os nossos panelistas para seus comentários.
Vários aspectos que foram tratados aí nas últimas intervenções. Queria começar destacando a observação do Dr. Roberto Mikolski. De fato, não se tocou muito no componente regulatório. Ele é um nó na questão. Eu já não diria tanto na questão do lucro, porque, na verdade, essas empresas reclamam muito, mas estão indo muito bem, né? A gente sabe disso. Portanto, tem um componente. Agora, o regulatório, sim, eu destaco que é é um entrave. Não apenas para a inovação, viu? Para o exercício de cargos públicos, hoje o regulatório é um nó. Então, a outra observação de alguém que falou sobre os estudantes de doutorado, mestrado, né, pensarem no projeto que vão desenvolver, a questão de possível inovação e até mesmo patentes. Olha, o portal de periódico tem 180 mil acessos e downloads por dia. 180 mil downloads. Isso nos remete para uma coisa bem interessante, que toda a comunidade científica passa por dentro do portal por dia. Isso tem um significado muito importante. Falou-se aqui muito da cultura da empresa, a falta da cultura de inovar ou de produzir patentes, etc. Inovar pode estar inovando, mas patente não está produzindo, Roberto. Né? Porque senão o NPI estava aqui cheio de coisas. Elas podem ser patentes, incrementais, etc. Mas há umas questões que são pertinentes. Por que a Petrobras não produz mais patente? Petrobras, não estou falando da empresa outra, né? Pois bem, então essa questão da cultura está dentro da empresa. Tem razões para isso, né? A gente não pode nos culparmos muito. A Universidade Brasileira nasceu ontem, gente. A USP, a melhor universidade da América Latina, quando foi criada, Harvard já tinha 300 anos. Não, a maioria das universidades brasileiras são mais novas do que o CNPq e a CAPES, que estamos fazendo 60 anos esse ano. Uma das melhores, que eu vou destacar aqui, a Unicamp, é mais nova do que a CAPES e o CNPq. Então, isso precisa ser cultura. Né? Veja o problema do vinho lá na região sul lá do Brasil, lá em Bento Gonçalves. Aqueles italianos que foram para lá, e alemães e outros europeus, ficaram fazendo aquela porcaria daquele vinho que eles tinham tecnologicamente durante cento e tantos anos. Muitos filhos de italianos e alemães ficaram analfabetos por falta de escola. Universidade nem pensar. Aí quando viram que vinho precisa de tecnologia, começou a se mandar gente para o exterior, e aí hoje o nosso branco e o espumante são altamente competitivos. O tinto ainda vai demorar um pouco. Isso ainda tem muita tecnologia para pôr aí, esperar que as vinhedos envelheçam. Isso também é um componente importante. Mas isso mostra que o nosso sistema é muito novo. Então, essa cultura da relação com a empresa, a universidade e a empresa, ela é lenta mesmo. Ela teve outros componentes aí de falta de incentivo, etc. Mas é uma outra cultura que me remete de novo a essa questão dos alunos. A geração atual que está entrando na universidade é totalmente diferente. Esses guris, né, e garotas e rapazes, vão ser os principais que vão começar a fazer pedido de patentes. Porque a visão é outra. Eles estão ávidos por interagir com o setor industrial. Tem outra visão. A minha geração era avessa, a geração do Roberto, altamente avessa. Essa geração já não é mais assim. É uma geração de jovens muito voltados para o desenvolvimento do país. E, felizmente, temos tido a sorte, né, nesses últimos anos, especialmente do governo do presidente Lula, de ter incorporado toda essa juventude nas nossas universidades e centros de pesquisa. Não perdemos ninguém. Hoje, para ter uma pessoa para fazer a bolsa de pós-doutorado, que alguém mencionou aí, não é só o CNPq, ela foi criada na CAPES. Depois trouxemos o CNPq para a bolsa de pós-doutorado, porque percebemos que era o momento. Hoje está difícil achar um recém-doutor para você contratar através dessas bolsas. Por isso, porque nós desenvolvemos um nome de uma capacidade de absorção dessas pessoas, com uma perspectiva muito importante, vai competir a universidade com a empresa. Isso está bom para o sistema, quem pagar mais vai levar, igual no futebol. Né? Ciência é muito parecida com futebol, nós precisamos ter futebol de várzea, é por isso que o Brasil é bom em bola, né? Porque tem gente, e a ciência não é diferente disso. Para trazer os craques, tem que ter muita gente jogando. Né? Bom, então, tranquilize-se. Essa gurizada está olhando sim. Eles passam por todos os dados. Agora, veja só. Quando o estudante começa a desenvolver um projeto, ele ainda não tem essa noção de clareza de quanto aquilo será inovador, de quanto aquilo pode gerar uma perspectiva de patente. Os bons orientadores hoje têm duas luzinhas na sua mesa. Tem uma que acende quando aquele projeto do seu aluno começa a dar alguma coisa que possa ter aplicabilidade. E aí ele vai sim, aí sim ele vai no portal de periódico, vai nas 6 bases de patentes e vê o que está sendo feito. Aí, nesse sentido, o NPI trouxe para cá, né, nós temos trabalhado juntos com o NPI, uma das joias dessa questão, que é a Adelaide, professora Adelaide, que era da UFRJ, que é capaz de responder as demandas das empresas, que ela tem todo esse material à sua disposição e tem competência para isso, tem um grupo de estudantes, para dizer as patentes que vão vencer, o que, que a universidade ou seu centro de pesquisa, ou a empresa especialmente, pode começar a fazer, porque se a patente vai vencer em 4 anos, já pode começar a trabalhar aquela rota, né, química desde já, para citar o caso da química. Então, preste atenção, não, essa juventude não está com a mesma visão da nossa geração antiga. E, portanto, isso é uma segurança. A última questão foi sobre... Foi a do... Carreira é bom. Quem faz a carreira é quem? Não é a CAPES, nem o CNPq. As universidades. A universidade é que tem que fazer isso. Nós estamos aqui com um ex-reitor, olha aqui. Ó. Quando foi prefeito de São Carlos, do qual eu recebi o título, com muita honra de cidadão são carlense, quando ele precisava de resolver alguma coisa dentro da cidade, como prefeito, foi reeleito, tão bom prefeito que ele foi, quem que ele chamava primeiro? Não era empresa, não, era a universidade. Preciso resolver o problema de esgotos. Embrapa, entende? Ou seja, essas questões, muitas delas estão na nossa mão. A universidade, ela tem que modificar muitas das suas maneiras operacionais dentro, né, na sua grande maioria. Nós temos exemplos excelentes, mas, de fato, a carreira tem que ser pensada a partir da universidade. E as universidades têm um órgão muito forte, chamado Andifes, cuja poder o presidente Lula destacou. O presidente Lula recebeu Andifes uma vez em cada ano dos seus 8 anos de mandato. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Muitos dos reitores sequer subiram no elevador do ministro do MEC, em poucos anos atrás. Pois bem, o presidente Lula respondeu, o que vocês precisam? Carreira é uma delas. A carreira está complicada, etc. Estou falando da universidade. E isso equivale para os outros setores também. Né? Se vocês não fizeram o plano de carreira, quando eu vim aqui a primeira vez, que ainda era o hoje embaixador Roberto Jaguaribe, para discutir com o NPI o que a gente podia avançar, e o portal de periódicos, etc. Uma das coisas que eu disse, eu falei, ô Roberto, seus técnicos podem trabalhar em casa. Hoje, nos países desenvolvidos, muita gente trabalha em casa. Esse trabalho de vocês, que é um trabalho de introspecção, de buscar os dados, que é uma coisa de concentração, pode trabalhar em casa, porque a CAPES permite o acesso de casa. É só o seu computador permitir também. Então, veja só, isso são avanços importantes. Agora, o problema de carreira está muito mais na mão nossa, das pessoas como indivíduos, do que em outros aspectos. Privilegiar ações, pois gostei muito do exemplo da Embrapa, né, que orgulha todos nós, a COP tem um modelo desse de carreira dentro da COP, independente do que a universidade pensa, não é? E, portanto, essas coisas estão muito na nossa mão. Isso é fundamental. O Luiz Sincraton, que é uma excelente iniciativa lá em Campinas, do governo federal, se não fizer um plano de carreira, não fixa os seus técnicos. E isso tem havido um enorme turnover por causa dessa questão. Então, o plano de carreira está muito mais na nossa mão do que nos outros. E reconhecer como a Embrapa faz lá isso. Não precisa ser um cultivar. Pode ser um processo em andamento que vai gerar, como gerou agora, o primeiro feijão transgênico, né, que a CTNB aprovou, gerado pela Embrapa. Então, isso precisa ser reconhecido. A CAPES não avalia o indivíduo, ela avalia o conjunto. E aí, por exemplo, eu falei muito em reconhecer as patentes, desde 2004 que fazemos isso, nas áreas específicas. Os comitês são instruídos para isso, mas reconhece o cultivar na agronomia, tá certo? Então, reconhece os avanços na área animal, da produção animal. Mas está muito mais na nossa mão. A provocação do Luiz Fernando era no sentido do... Olha, a gente costuma dizer lá na CAP o seguinte, que tudo que é bom vale. Chegando propostas concretas, nós temos capacidade de trabalhá-las. Não é? Temos feito muito isso. Eu disse que nós temos induzido muita coisa. Muita coisa. Né? Cursos e atividades. Né? TV digital, lá estava a então ministra Dilma preocupada que o Brasil assinou isso. O que a CAPES fez? Chamou as empresas, chamou os cursos de pós-graduação, fizemos um programa, temos mais de 20 projetos andando em TV digital, que aparentemente não é uma coisa que diz respeito à CAPES. Mas nós vamos mandar para lá as atrizes da Globo, o Japão? Não, vamos mandar o nosso estudante de mestrado e doutorado, né? E é isso que está sendo feito. Então, esse tipo de coisa é fundamental. Nós passamos a ter programas induzidos, de interesse do Estado. São temas de interesse do Estado. Essa semana me procurou o pessoal da... Nós temos hoje acordo com quase todos os ministérios. São quase todos. Temas deles. Defesa, temas deles. Né? Cultura, tema da cultura. Secretaria das Mulheres, com tema de violência contra as mulheres. Temos um forte programa na área de Provitec, né? de tecnologias de implantes e tudo mais, com o Ministério da Saúde. Temos muitos. Então, isso tudo é possível e isso aproxima. No caso do TV digital, é típico. Foi aproximado indústria e universidade para que tivesse o apoio da CAPES. Tudo isso é possível fazer, de forma induzida.
Obrigado, Sr. Jorge. Mais algum comentário aqui do painel? Ah, não vi, desculpe.
Mais do que uma pergunta, tá ligado?
Mais que uma pergunta, é uma constatação, muito rapidamente. Eu sou presidente da Interfarma, que é a Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica de Pesquisa. E sou sócio da Strata Moléculas Naturais. Fazemos pesquisa. Eu queria apenas dizer que os senhores estão de parabéns pelas iniciativas todas que estão aqui. Que eu sou um cara fora do tempo. Em 2000, eu abri a Strata Moléculas Naturais para fazer pesquisa na biodiversidade brasileira. Com capital próprio meu, do professor Antônio Paz de Carvalho. Contratamos 40 pesquisadores... mateiros, botânicos, e começamos uma pesquisa sensacional na BioRio. 2 anos depois veio o CEGEM, foi criado o CEGEM. E nós paramos as nossas atividades e durante 2 anos estivemos lutando no CEGEM para obter a autorização da CEGEM para os botânicos continuarem pegando 2,5 kg da planta para analisar aquela planta. Durante 2 anos parados, perdemos vários pesquisadores. Voltamos... Conseguimos um financiamento de um banco que nos ajudou até que ele desistiu, porque ele viu por que, que eu vou botar dinheiro com esse pessoal fazendo pesquisa na plantinha brasileira se ele não consegue a patente. Nós hoje inventamos 6 medicamentos, temos 6 medicamentos totalmente novos vindo da biodiversidade brasileira e o artigo 10 da Lei de Propriedade Intelectual não nos permite patentear. E nós com isso não conseguimos vender para ninguém. Nós chegamos para as empresas estrangeiras, mostramos o produto, eles acham ótimos, mas não querem ser biopiratas. Eles não querem levar o nosso produto para fora, ser intitulado de biopirata, enquanto nós não conseguirmos a proteção patentária no Brasil. De maneira que eu me sinto fora do tempo, porque eu comecei em 2000 um negócio que agora estou vendo que pode se materializar com a vontade dos senhores, de atualizar a lei para que a gente explore a nossa biodiversidade brasileira, em contraponto à robótica química combinatória, que no Brasil nós não temos condição de fazer, porque nós não temos capital. E mais, sem incentivos, como foi dito aqui, é impossível pesquisar. Para os senhores terem uma ideia, nós fomos ao BNDES várias vezes pedir empréstimos para a nossa empresa. Nos pedem o balancete. Quando você leva o balancete, empresa de pesquisa não dá lucro. Como não dá lucro, não se pode emprestar para a nossa empresa. A nossa empresa não consegue financiamento. Então, eu queria que fosse refletida a palavra que foi dita aqui de como nós precisamos inovar no Brasil, ter incentivo e ter uma lei que nos proteja para que a pesquisa na biodiversidade brasileira possa ser patenteado.
Muito bem, muito obrigado. Pergunto se algum dos painelistas... Ada?
Rodada final.
Rodada final.
Só um comentário, dois comentários. Bom, um, agradecer novamente o convite, a atenção de vocês, mas sugerir ao deputado, entre outras, que a gente, certamente isso já está sendo feito, identificar alguns assuntos, não por voto, mas por relevância, de alguns já foram identificados, essa questão da biodiversidade, com certeza, para que a gente pudesse ter ou novos debates continuados ou organização de propostas, enfim, de encaminhamentos nos fóruns adequados para poder dar, ter resultado nessas ações. Então, esse fica aí uma sugestão para recolher nas próximas sessões. Mas só para comentar uma outra questão, eu não sou adepta nem... deixa eu levantar. Nem a favor nem contra o sistema, é só para localizar que a gente realmente é um sistema novo, a gente tem tido, nos últimos 10 anos no Brasil, várias iniciativas, vários resultados, ainda que sejam pequenos, mas que a gente deve considerar que atuar do ponto de vista de fomento, de formação de profissionais e tudo, não pensando somente no mercado, mas de alguma forma alinhado com ele, porque essas questões todas, a gente vê o resultado delas quando elas acontecem nos mercados, a atuação das empresas, o reconhecimento, lembrando que a gente gosta ou não, patente também é um indicador de inovação, do potencial e do componente de inovação dos países. E o mundo todo ainda lê isso. Até que o sistema mude, a gente vai ter que lidar melhor com esse assunto, aprender e dar respostas mais operacionais, mais rápidas para isso. Então, a gente fica aberto a outras sugestões e outras oportunidades. Obrigado.
Felipe?
Também só comentários finais. Só fazer um comentário antes com relação às duas perguntas que foram feitas, com relação à institucionalização das áreas, né, criação de carreira. A Embrapa, por exemplo, desde 96 criou áreas próprias, ela contrata para trabalhar na área de propriedade intelectual. É um concurso público para trabalhar como gestor da inovação, um concurso público para trabalhar como advogado na área de propriedade intelectual. Então, já as instituições, e depende muito também das universidades, portanto, têm criado suas áreas próprias, e isso certamente é um diferencial para as instituições. Com relação à utilização de informações para projetos, é fundamental. No formulário Embrapa, por exemplo, o sistema de Embrapa de gestão de projeto, ele também começa com a aprovação de um projeto via edital interno. E nesse edital se exige sim que seja feita uma busca prévia, isso passa por um comitê local de propriedade intelectual, então qualquer projeto da Embrapa, ele é prioritário, desde o início é feita uma busca prévia com relação à propriedade intelectual. Com relação ao foco da pesquisa, isso é fundamental, quer dizer, a Embrapa teve capacidade de fazer o que ela fez porque ela tinha um foco muito claro, ela tinha um problema claro a ser resolvido e ela atuou em cima daquilo. A pesquisa, ela precisa ter o foco claro de atuação, então, não tenho dúvida de que isso tem que acontecer. E a gente precisa que o pesquisador, vindo da academia para a indústria, vindo da academia para empresas como a Embrapa, tenham também essa clareza, né? De que eles estão ali para atingir objetivos próprios da indústria, próprios da empresa na qual ele entrou. Então, é fundamental que você tenha clareza nisso. Com relação à questão da biodiversidade, 2/3 da biodiversidade mundial está na região tropical, e 37% desses 2/3 está na região tropical da América. Então, nós temos sim um potencial de biodiversidade imenso. Temos que discutir e aprofundar muito como explorar melhor isso. Né? Achar que vai colocar um muro lá, como a nossa legislação hoje acha, não, ninguém toca, está protegido, não é verdade. A gente precisa conhecer, será a melhor maneira de proteger aquilo. Então, a propriedade intelectual terá um impacto muito grande com relação a isso, temos que aprofundar esse debate com relação à proteção. Para finalizar, com relação à proteção intelectual, propriamente dito, com relação à patente, eu não tenho dúvida da importância desse tema dentro do debate de inovação. As indústrias certamente cada vez vão se deparar mais com isso. Quanto mais tecnificadas ficarem, mais próximas estarão da questão da proteção intelectual. Então, parabenizar mais uma vez à comissão, ao INPI, por trazer esse debate, colocar a Embrapa, deputado, à disposição, lembrar da existência também de um fórum extremamente importante para essa discussão, que é o Fortec, que é o Fórum de Gestores de Transferência de Tecnologia das ligados às ICTs, Instituições de Ciência e Tecnologia. É um fórum que compreende as 156 instituições de ciência e tecnologia do país. Então, eu acho que é uma contribuição muito grande que eles podem trazer para essa discussão, que nós podemos trazer, que também é parte do Fortec, para essa discussão. Mais uma vez, agradecer, parabenizar pela casa e pelo evento.
Só um último comentário também rápido. Eu queria primeiro comentar a fala do nosso companheiro do Hospital Sírio-Libanês, dizer que o INPI não se assusta com o aumento da demanda e, na verdade, desde o primeiro momento, eu lembro quando a gente criou a diretoria de articulação, hoje diretoria de cooperação, a missão é fomentar o uso fomentar a geração de patentes brasileiras. E as pessoas perguntavam: Jorge, você está louco? Você tem um backlog imenso e ainda vai fomentar que depositem mais? Você não vai, não vou ter apoio nenhum de ninguém para aumentar a estrutura do INPI se a gente não explicar para o Brasil para que, que servem as patentes. Então, o esforço tem sido paralelo. A gente entende que a gente só vai conseguir atingir o objetivo de promover a competitividade da indústria brasileira por meio do fomento à inovação quando a gente tiver um sistema de propriedade intelectual bem implantado, que seja capaz de mitigar risco e que seja compreendido e utilizado de maneira estratégica pelo parque empresarial brasileiro. Então é isso que a gente deseja fazer, e todo o esforço do INPI, dos seus hoje pouco mais de 1.000 servidores, em breve espero que um número bastante superior a esse, se dedica com afinco a entender o problema, porque não é simples entender o problema, e aplicar esse conhecimento da maneira mais útil possível ao desenvolvimento nacional. Então é isso, eu queria agradecer, deputado, a oportunidade que o INPI teve de sediar esse encontro, agradecer mais uma vez à comissão, ao Conselho de Altos Estudos da Câmara pela oportunidade, e torcer muito fortemente que a gente consiga repetir essas discussões e aprofundá-las no futuro próximo.
Só para não deixar passar em branco a pergunta da representante daqui do INPI e do senhor do Hospital Sírio-Libanês, na verdade tentando responder as duas perguntas de uma vez só. No CNPq já existe um edital, pelo menos um deles, né, o edital do RAI, que prevê a busca patentária como um dos itens para as pessoas que querem submeter projetos a gente. A gente gostaria de expandir isso para outros editais, mas a gente precisa também primeiro capacitar as pessoas no CNPq para que elas entendam o que é uma pesquisa patentária. Não adianta a gente exigir isso de vocês, né, se quando chega lá dentro, enfim, a maior parte dos pesquisadores ou dos analistas do CNPq não sabe reconhecer o que é uma pesquisa patentária ou não, e isso a gente está fazendo com acordo com o INPI está sendo previsto para isso. E o edital RAI também responde um pouco a resposta à pergunta do senhor do Hospital Sírio-Libanês, que é um edital onde as empresas é que fazem a proposta. Né? Quem a gente recebe a proposta da empresa, ela assina, enfim, a ideia então desse edital também é responder para os problemas pontuais, vamos dizer assim, mais conectados com problemas reais das empresas. É isso.
Bom, eu queria, ao terminar, fazer um comentário aqui, invadindo a área do Mariano Laplani, que nos deu uma belíssima pista sobre a questão fundamental, oferta e demanda por inovação no mercado. E, concordando com ele, eu estou muito esperançoso no novo modelo que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação está lançando com o governo federal. A presidenta Dilma está muito entusiasmada, que é o da Embrapi. Porque o Embrapi, se der certo, aí, Jorge, você pode duplicar de 750 para 1.500, porque examinadores, porque a ideia é inverter a lógica em que hoje a empresa vai até a universidade para ver o que a universidade faz, para ver se adapta em alguma coisa, para ela inovar, para uma demanda, quer dizer, o demandador vai apresentar a sua demanda, o governo vai financiar, o demandador financia um terço, dois terços é recurso público, são três experiências que começam, a Embrapi não terá um prédio, não terá uma estrutura cara, não será, tem um modelo de empresa pública que é o modelo da Embrapa, mas com uma outra estrutura operacional, de modo a garantir, ou proporcionar, melhor dizendo, através dessas três, são três protótipos, né? Três, o Senai da Bahia,
INT no Rio de Janeiro,
e o IPT de São Paulo, que vão, portanto, criar uma carteira e um processo em que nós vamos transformar a história do Maomé e da montanha, e agora, finalmente, a montanha vai atrás do Maomé, e vai ser uma montanha de esperanças. Eu queria muito agradecer mais uma vez, Jorge, pela recepção. Foi rigorosamente de todos o evento mais caloroso, isso eu posso lhe garantir. E lhe dizer, convidar todos para estarmos, quem puder estar, na Faculdade de Direito do Lado de São Francisco, em São Paulo, dia 7 à noite, para a gente discutir a questão da legislação, das legislações envolvidas com a propriedade intelectual. Pedir a vocês que, por favor, para o endereço eletrônico da Comissão de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica da Câmara dos Deputados, possam encaminhar sugestões pontuais ou considerações sobre esse tema da maior importância. Agradecer ao Mariano Laplani pela coordenação, fazendo um trabalho muito legal do CGE, já está junto nessa proposta. Ao Jorge, ao Felipe, à Ada, Jorge Ávila também, ao meu conterrâneo aqui, o Glaucio Oliva, que teve que sair. e dizer a vocês que eu tenho muita expectativa de que a Câmara dos Deputados possa, de fato, com apoio da comunidade, sem isso nós não vamos conseguir avançar, vir a dar a contribuição que ela precisa dar para a melhoria legislativa e sugestões ao Executivo, de modo a que esse país se torne, de fato, a quinta potência mundial. É possível fazer isso se o nosso pré-sal alimentar educação, ciência e tecnologia. Esse é o maior desafio para os próximos dias, porque do jeito que saiu no Senado, descarimbamos a verba de ciência e tecnologia. É uma tristeza, não vou nem entrar na discussão fluminense da partida entre estados produtores ou não. Só vou entrar numa coisa que é minha área, independentemente de qualquer região, mas como brasileiro, é um retrocesso, nós perdemos o carimbo que ciência, tecnologia e defesa tinham no recurso do pré-sal. E a próxima luta vai ter um ato, vão tentar organizar um ato com a SBPC, a ABC, as entidades, ver se a gente consegue levar para a Câmara dos Deputados algo que possa vir a reverter. Porque se não tiver fomento e investimento, se a gente não conseguir fazer, de fato, o financiamento, como bem o Roberto colocou, os grandes países fizeram, para a atividade de risco, que é a inovação, aí nós vamos ficar... Talvez a gente não venha precisar mais de tantos examinadores. Mas parabéns ao NPI pelo trabalho, um orgulho para nós na instituição. Obrigado a todos e até São Paulo, quem puder ir. Obrigado, gente.
Muito bom. Obrigado a você.